aconteceu a BGS 2023? Nosso amigo Bruno Carvalho, além de estar presente
aí
no evento.
É três brasileiros,
gente. É três brasileiras. É três, acabou. Aí nós temos a nossa BGS, Brasil Game Show. Bruno Carvalho, que não só esteve na BGS, como estava com um baita stand da Killbyte exibindo diversos jogos lá e falando com vários ouvintes, vários seguidores. Muita gente, hein, Bruno? Muita gente passou por lá.
Vários fãs? Você diria que você tem fãs, Bruno?
Não, imagina. Nós temos queridos e queridas amigos e amigas gamers, pô, que vão
Bruno,
lá.
Inclusive, eu sou seu fã, Bruno.
Inclusive, perguntaram dos senhores também, e eu expliquei que devido à distância e compromissos, os senhores não poderiam participar.
Não, meu caso, né? Pode falar, devido a ele estar velho.
Pô, mano, é foda isso. Eu também já fui muito mais.
Felipe, você já foi no BGS, tá ligado?
Algumas vezes.
Porra.
Por isso que é bom avisar pro nosso ouvinte que, assim, vão rolar ainda no futuro eventos em que o 99 Vidas inteiro vai estar junto. Quando acontecer, vá.
Deus queira. Aproveite, porque, cara...
A pandemia tirou um gás, né? Porque até a pandemia rolar, era mais comum, né? Inclusive, a última vez foi 2019, né? Na BGS 2019, a gente tava todo mundo lá.
Tava junto, é. É, a gente chegou aí na Game Tech também. Mas, cara, se tivesse o portal do Rick and Morty, eu ia amarradão pra BGS, tá ligado? É. Se eu conseguisse sair do meu quarto e aparecer do lado do Bruno no stand aqui, o Byte... Porra, eu ia todos os dias. Mas todo o entorno que envolve esses eventos, puta que pariu, mano.
Inclusive, antes do Bruno falar sobre a experiência, como é que foi a BGS lá e tudo mais, e como foi receber os ouvintes 99 vezes que estavam lá, que, né, prestigiaram o stand da Killbyte e tudo mais, mandar um salve pra todos os ouvintes que eu encontro no jogo do Fortaleza, em restaurantes, em qualquer lugar que eu vá, eu acabo encontrando... ouvintes do 99 Vidas, que sempre fala assim, manda um salve lá pros meninos e tudo mais. Tem gente que fala, inclusive dos convidados do 99 Vidas, manda um salve pro Lodi, manda um salve pro Coelho, manda um salve pro Edu, sabe? Thank you!
Salve, Edu!
É, então sintam-se aí abraçados, muito obrigado a todo mundo. A gente fica muito, cara, não fique encabulado de chegar na gente quando encontrar nos lugares aí. O Felipe encontra as pessoas, Felipe, de algum jeito aí, no BH?
Sim, aqui em BH rola.
Então, chegue junto. Chegue. Ah, mas é porque eu olhei pra ti e tu não tava com a cara muito boa. Padrão, normal.
É normal também, é.
É a mesma coisa aqui.
Velhos cansados.
Aqui é cara... E eu fecho a cara na rua mesmo, mas eu sou gente boa pra caralho.
Mas, cara, jamais a gente vai negar, falar, tirar foto, conversar com ouvintes e pessoas que acompanham a gente no nosso trampo no 99 Vidas, no Rapadouro, no Reload, Mosqueteiros e tudo mais. Chega junto, fala com a gente, que a gente vai ficar sempre muito feliz. Bruno, você que estava na BGS, como é que foi o evento? Foi de boas? Foi legal? Não é possível. Boa noite, Fátima.
Continua na BGS.
Boa noite, Fátima, né? Boa noite, Fátima. A Fátima Bernardes no... né? Em 2010, ela tava ali no...
Foi de Fátima, Bruno.
Ela
foi
tava
de
no
Fátima.
Catar, William Bonner no estúdio aqui. E falava, boa noite, Fátima. Fátima, 10 minutos esperando, 10 segundos esperando.
Porque a gente não tem a câmera pra ver o Bruno balançando a cabeça, rindo.
Um assim, delay, né? É.
Tô dando uma risadinha. Ah, chegou.
Não, tô aqui, pô. Foi muito legal, assim.
Não tá aqui.
Eu tô aqui.
Sabe o que é que eu odeio desses delays?
Aqui aonde, filho da puta?
É? Sabe o que é que eu odeio desses delays? É que normalmente quando tem um delay de 3, 4 segundos, demora. E aí a pessoa fala, quando vai falar, o cara vai e atropela, mano. O cara fala outra coisa. E aí você sabe que vai atropelar novamente, vai ter outro delay aí, sabe? Sim, Bruno, por favor.
Mas foi muito bacana. Inclusive, vocês mencionaram aí encontrar a galera. O bom da BGS também é isso, é reencontrar tanto os queridos e queridas amigos e amigas gamers, mas é encontrar a galera. Por exemplo, tive o prazer de encontrar a Monique, o Matheus lá, encontrar o próprio Coelho, encontrar uma galera super querida, o pessoal lá do Jogo Velho também.
Galera do meio, né, Bruno?
É, então, o bom é que você encontra com as pessoas que, na correria do dia a dia, às vezes você só troca ideia na internet, isso é muito, muito legal. E, claro, o carinho, né, de todo mundo que comparece lá no evento. Eu tava até relembrando isso, que como a BGS sempre acontece no mesmo período, o Drive traz aquelas memórias, né? E aí ele mostrou, Evandro, da primeira BGS que a gente cobriu junto, falar de 2012, que era a BGS do Wii U, lembra?
Tem vídeos ainda, aham.
Uhum. Loucura, assim, você vê, caraca, mano, desde 2012 isso aqui, né? E só que é muito gostoso, assim, eu acho até que é muito mais legal pelas pessoas do que o evento em si.
Isso, mano, são grandes estruturas, grandes eventos. BGS, CCXP. Mas o rolê é isso, é encontrar exato. A galera, tá ligado? É muito legal, é muito legal.
Agora, é bem nítido que mudou um pouco o foco também do evento, né? Assim, esse ano a gente teve duas perdas importantes. A Microsoft já não tinha ido no ano anterior e esse ano a Sony também se juntou a não ir, ixi, né? Na sua ausência aí. Mas tivemos stands muito legais. O stand da Nintendo grande ocupou um espaço legal, trouxe novidades.
Nintendo voltou pro Brasil com força, hein? Um salve aí pra Nintendo aí.
Calma. Calma, né, Jurandir? Calma.
Grande Nintendo. Belo jogo do Mario você lançou semana passada. Não,
isso, né? Isso sim, mas calma. Vamos ver se continua.
Dublado e tudo, inclusive.
É, vamos ver se continua.
Localizado. Pagamos
por ele? Talvez não, mas é um bom jogo.
É, o stand da Sega foi um stand muito legal também, né? Foi uma novidade legal pela primeira vez na BGS, um stand da Sega.
Olha, grande, a Sega voltou,
trazendo,
Bruno?
Jogos.
Sega tá de volta, hein?
Pois é, né? Trazendo Sonic pra galera, trazendo Persona, né? Persona 3 e o 5 Tática lá. E também duas versões diferentes do Yakuza pra galera jogar, muito legal. Só que deu pra perceber também, e que já não é de agora, o foco da BGS, do público em si, tá mais na...
É um evento de influenciador, é isso que tá falando?
Também, isso. Cara, é uma coisa muito curiosa. Tava acontecendo um show lá dentro, na HyperX, no stand da HyperX. E eu olhei o cara e todo mundo cantando assim, e eu não fazia a menor ideia do que tava acontecendo. Mano. Eu não sabia quem era a pessoa. Então, exatamente. Eu não sabia quem era a pessoa no palco. Eu não sabia a música que ele tava cantando.
Era,
e eu não
tava entendendo era show que de tanta trap?
Gente tava ali.
Normalmente é trap, né?
Não, não era trap.
Era o Samuel.
Samuel?
Não, era um...
Caraca,
era
um cara. Caraca,
mas eu não Samuel. Sei o nome.
Em algum momento a gente vai falar do Samuel. Talvez num bônus, porque eu acho que não...
Não vai não.
Mas ó, ele... Aí teve uma hora que ele pegou e falou, eu fiquei parado assim, analisando aquilo. Aí o cara falou assim, agora eu vou cantar a última, gente, a saideira, Cabelo Arco-Íris. Aí eu falei, o que diabo é um Cabelo Arco-Íris? E aí na hora que ele começou a cantar, todo mundo cantando junto.
Geração Zebra.
Aí eu falei, caraca, o que está Cabelo Arco-Íris acontecendo é o... aqui?
Kamaitachi?
É esse cara aí mesmo.
Sucesso demais, hein?
E essa música é ruim, mano. Essa música é muito ruim.
Só o Bruno caçando briga com toda uma geração.
É, não, mas os cara... Kamaitachis vão... Stairs, como é que chama? O cara já esqueci, tentei falar.
Kamaitachi.
Kamaitachers vão vir atrás de você, Bruno.
Kamai então, Lovers.
Kamai Lovers.
E eu fiquei de cara, porque assim... Todo mundo cantando, velho. Eu falei, o que está acontecendo? Eu falei assim, realmente... É toda uma nova geração e eu tô por fora.
O mundo mudou.
O mundo mudou totalmente. E a galera, por exemplo, no stand do Genshin Impact, lotado. Lotado.
Genshin, jogo gratuito, né? Mas jogo gratuito é outro rolê,
pois
né?
Pois é. E eu falei assim, putz, é realmente isso, cara. Eu já não tô mais no foco do que é a BGS, tá ligado? E foi um sentimento que muita gente teve. Falou assim, cara, os tempos mudaram. É uma BGS sem Sony, uma BGS sem Microsoft, com um foco grande... E, cara,
sobe o Bob Dylan, Edu. And you better start swimming or you'll sink like a stone. Or the times
they are changing. Né?
Tá muito.
Mas assim, estandes gigantes de periférico, tipo Logitech com estande gigante, Samsung com estande gigante.
Virou Campus Party então, mano. A BGS virou uma Campus Party.
Não, aí não, porque ninguém tá dormindo de barraca no bagulho, né, velho?
Mas tu lembra do tempo áureo da Campus Party? Pô, era um evento de tecnologia, mas se tornou um evento pra encontrar pessoas famosas e...
Sim, sim.
E participar das brincadeiras.
Mas lá, ainda, e... assim, ainda o pessoal ainda dava uma... Falava com videogame, sabe? Mas você entendi. Vê que o público mudou. Mas foi um evento legal, comida cara pra caramba. Mano do céu.
Ah, como todo evento, né, Bruno?
Que porra, mas não. Ali o pessoal não tem limites, mano.
Né? A água tava quanto?
A gente já falou disso aqui. O problema não é ser caro ou barato. É ser ruim.
Então, isso. Evandro, não é? Se liga. Aí, se liga. Eu vou responder a sua pergunta, Jurandir. Bagulho de água, R$15 uma garrafinha d'água.
R$15
É. Não, se liga. O Charney... Vou falar mesmo o nome. Tu nem?
Charney Box.
Charney Box. Aí você fala assim, pô... E o Charney Box tem um yakisoba daorinha, mano. É da hora você pegar um Charney Box.
É bom, eu gosto das comidas do Charney Box, inclusive.
Aí você pega isso, o Charney Box lá, Jurandir, 50 conto, o box mini, o pequenininho. E ainda nem vem cheio o box, os caras mandam o box pela metade ainda. Eu paguei.
Mas é, não, porque se aquele liga. Box ali, o box do Charney Box, ele cabe muita coisa. Às vezes você sim. tira 10 quilos de comida dentro de uma caixa daquela.
Exato. Tem quando você pega arroz. Ele na loja mesmo, recomendo. Os caras vêm atochado,
mano. Eu vi como é. Eles pegam a caixinha, colocam a comida, aí botam um... Sabe aquelas prensas hidráulicas? E aí eles vão sim, empurrando tá assim.
Nossa. Não, mas o da loja vale a pena mesmo. Agora, esses da BGS. Jurandir, 50 conto um cachorro quente, mano.
Não, não é possível.
Meu senhor, aí é louco.
50 conto
um cachorro quente. E aqui é um pão com salsicha, né?
É. Não, tipo, é um pão com salsicha, eles tentam fingir que estão colocando coisa ali. Uma colher de vinagrete e olha lá, tá ligado? Eu caí no truque e falei assim, não vou pagar 50 conto.
Não faz sentido, né?
Então, eu não... Como não? Você come um churrasco, você não come um lanche de churrasco, pô, com vinagrete?
Mas salsicha não é um churrasco, né, mano?
Na salsicha é suave, pô.
É demais, é cachorro-quente padrão, pô.
É o cachorro-quente de linguiça?
Não.
Seja bem-vindo, experimente a linguiça.
Aí eu falei, não vou pagar 50 conto nesse cachorro-quente. Aí eu fui lá e falei, ah, beleza, tem um outro lanche, tava escrito assim, picanha na baguete, 30 conto.
Aí sim.
Aí eu falei, pô, beleza, melhor pagar 30 conto na picanha na baguete do que pagar 50 conto num cachorro-quente. Aí eu caí no truque do pequena baguete. Fui lá, paguei. Tô aguardando minha pequena baguete.
Fez o L da picanha.
Felipe, não era picanha nem baguete, tá ligado?
Exatamente. Exatamente isso. Eu fui lá, peguei o lanche. Primeiro que a baguete dele.
Como é que é
a
pão francês é com... É.
Era um pão francês.
Ponta de Xande, sei lá o quê.
Com colchão duro, foda-se.
Com o pão francês esticado.
Não, e antes fosse esticado. Aí era o pão francês, assim.
Uma carne trinchada.
O pessoal só salpica. Imagina aquele pão que vem com o queijo salpicado por cima, só.
Uhum.
Aí o cara tava chamando aquilo de baguete.
Nossa.
E eu não tô mentindo, gente. Sem zoeira. Se tinha 5 pedacinhos de carne, era muito no bagulho, mano.
Carne
eu
muito.
Não tô zoando. Era pão. Era pão. E se você desse sorte, você dava uma mordida numa carne. Aí eu fiquei muito puto, mano. Falei, ah, mano, vocês estão me tirando, velho. Comida japonesa, adorei. Eu vi lá o standzinho, falei, pô... Eu até arriscaria, eu sei que tá caro, mas eu até que arriscaria. Aí eu bati o olho, R$50 um?
É um preço temaki. Muito inflacionado, né, mano, nesses eventos 50
reais,
aí, né?
Um temaki, eu falei assim, mano, se liga, velho, vocês estão malucos.
Evandro, as pessoas cobram caro assim, é porque pra ter um espaço lá no evento desse,
você
paga muito caro, né?
É caro, é caro.
E aí eles tentam compensar isso no valor, né, tipo... O que ele gasta pra fazer um sanduíche desses é R$5 e ele cobra 50, né?
Então é a operação.
E o público não tem muita opção, né, cara? Vai passar o dia inteiro sem comer.
É, exato. É obrigado.
Cara, é nesse momento que o cara encara, o que o Bruno encarou, porque é o que tem. É nesse sentimento de, pô, já tô fudido mesmo.
Aí o Bruno comeu o sushi, a baguete, o cachorro quente.
Não, você é louco. Acho que...
Não, o Bruno foi todos os dias, sei lá, gastou R$1.000 de comida, tá ligado? Só comida merda.
Não, isso que é foda. Mas, ó... Vou dar tirar o chapéu pra galera da área do business, não.
Do business?
Tava zoado,
salve pro Biz aí, hein?
Da galera do...
Calma aí, cara.
Da imprensa. A área da imprensa esse ano lá com o Monster Comidias? Comendo solto. Monster. Não, comidinha não tinha.
Você roubou o Cup Noodles igual a galera costuma fazer lá?
Não, não teve Cup Noodles. Teve cookie da Balduco.
Cookie é bom, né?
Balduco amarelo?
E Balduco, Monster.
Olha aí, abraça MC.
Geladeira.
Cara, tá só...
Ele já falou do Biz e da Balduco, vamos embora.
E geladeira do Monster lá pra galera. Inclusive, experimentei um sabor novo do Monster aí, muito legal.
Olha.
Grande experimentado.
Só dá de fazer uma publi pra uma dessas.
E a nota?
E o Outback? Teve como? Não teve Outback, não, lá, Bruno?
Esse ano não teve Outback.
E a custa de fazer uma publi da comidinha que nós estamos
fazendo. Inclusive, vou dar um salve aqui pro pessoal do Outback. Tive a oportunidade de conversar com eles alguns dias atrás aí.
Senhor,
e falei bastante do 99 Vidas, que existe um fandom do 99 Vidas dentro do, né, sobre o Outback aqui, né? Entre críticas e elogios, obviamente, né?
Sim, porque não é tudo elogio.
A gente é real.
Exato. Eu gosto do Outback. Fui lá essa semana, inclusive.
Óbvio que foi. Né? Qual semana que você não foi?
Comemorar
o BGS.
Comemorar o sucesso da Killbyte aí na BGS.
Mas eu pedi o rodízio lá e não vale a pena, mano. De novo, eu caio sempre nessa.
O Bruno chega, os caras já falam assim, opa, seu Bruno, de sempre? Em todos os Outback do Brasil é isso.
Sim.
Não, mas o Outback é...
Ô, Bruno, né, as pessoas querem ouvir sobre os games aí. Você esteve isso, lá.
Então.
Você como sócio proprietário da Killbyte, estava com um stand lá com diversos jogos. Meu irmão, toma essa, hein, mano. Diversos jogos da Killbyte estava lá.
É. Tivemos a felicidade de poder estar presente aí com a Killbyte tendo o stand já pelo segundo ano consecutivo. Ano passado a gente teve um stand. Esse ano tivemos um stand com o dobro do tamanho, porque a gente acabou levando mais jogos aí. Pela primeira vez aberto pro público a versão mais recente do Mars, foi muito legal.
Caraca, o Bruno, 2024 vai ser o ano, hein, Bruno? Project Mars vai chegar aí com tudo. Jogo do nosso Kojima do 99 Vidas.
Kojima brasileiro.
Quais são os teus créditos, Bruno, no, que vai aparecer na telinha lá? Vai ser tipo o Kojima que coloca
o nome dele by Bruno 15 Carvalho. Vezes.
Bruno Carvalho, né?
É. Não, mas assim... Inclusive é engraçado vocês mencionarem que é claro que tem coisa do Kojima no jogo, assim, né?
Claro.
Eu vou dar um pequeno spoiler, mas é muito legal. Por favor. O Metal Gear Solid, quem jogou o primeiro Metal Gear Solid vai lembrar daquela cena do elevador que você vai subindo e quando aparecem os créditos, né?
Sim.
São os créditos iniciais ali.
Tem aquilo e aparece seu nome?
E tem uma cena de elevador que aparece.
Aí sim, nome. Cara. Aí,
não só bom. Meu nome, o nome da equipe que trabalhou, claro, não, nos créditos iniciais.
É. Equipe ponto crédito, porra, no final.
É, mas bota 99 vidas em algum lugar aí, Bruno. A logozinha em algum lugar, mano. Projeto 99 vidas aí, mano, em algum lugar aí. Tem que ter, mano.
Mas falando em 99 vidas, a gente teve o prazer de levar uma demo lá. Olha, rodando no Mega Drive.
Isso é uma doideira.
Isso daí.
Bruno, rodando aonde? Que calma aí, ouvinte,
rodando num Mega Drive original. Putz, e é legal que assim... Não é qualquer Mega Drive, era o Mega Drive da galera da equipe mesmo. Foi o meu Mega Drive com controle de 3 botões. Você levou o seu
e a TV.
E a TV, exatamente. Foi assim,
TV
ó.
TV de tubo.
A TV de tubo do Cabral, o controle de um outro sócio, que é o Marcel, e o meu Mega.
Cara. Mas rodando... calma aí, Jurandir.
Ah.
Acho que não ficou claro ainda.
Aonde
que
ficou claro,
tá rodando o jogo?
No Mega Drive. Evandro, uma fita no Mega Drive.
O cartão
do jogo do 99 vidas.
Aquele fazer tirar isso. A poeirinha?
Exatamente. E aí você, ouvinte, você pergunta assim... Sim, e aí? Quando é que a gente vai ter acesso a isso daí? Aguarda, como se fala, né? Aguarda. Fique
ligadinho.
É. Mas foi muito legal porque a galera via, né? E meio
tá
que
lindo,
não
viu,
acreditava.
Bruno, parabéns aí pelo trabalho no...
Ficou foda
esse,
mesmo.
Esse post tá fantástico. Músicas refeitas... Né, fases, personagem e tudo mais.
Não, bonitaço, mais bonito que a maioria dos jogos do Mega Drive.
Fala o nome do mago.
Até
aí,
porque, né, olha o ano que tá sendo lançado também.
Foi um trabalho, assim, foi um trabalho muito bacana da equipe da Qbyte mesmo, mas também tivemos uma adição muito especial do Mauro Xavier.
Olha!
Que é um cara especialista em fazer adaptação de jogos pro Mega Drive. E ele fez um trabalho, assim, muito bom mesmo. A galera curtiu. É legal você ver a galera meio que desacreditando. O pessoal olha assim, não, mas peraí.
Mas é, pô, magia negra, Bruno.
Tá
pô.
Rodando no Mega Drive mesmo. Fala assim, tá, olha aí, porque a gente fez questão de deixar o console aparente com o cartuchinho conectado. Tá aí, olha aí, pô.
Aí tem a fotinha aí no post aí pra você ver. A gente coloca vídeo ou não? Acho que não agora, né? Em algum momento a gente coloca um videozinho pra turma ver aí. Mas, cara, a fotinha é maravilhosa. Jogando na TV. O som, cara, as músicas. Tá tudo maravilhoso, né?
E além disso, cara, ver a galera jogando, molecada, mano, pessoal que nem conhecia o Mega Drive jogando, curtindo, isso foi muito legal. Tivemos a oportunidade de ter o Bem Feito lá na feira, junto com a Carla Belo também, João, que é a criadora. Que pra quem não lembra, o Bem Feito foi um joguinho que o...
Evandro trouxe no
Tio Pack. O Evandro joguinho trouxe no Tio Pack, né? E a Carla mandou um beijo enorme pra você, Evandro, aí mandou um beijo pra todo mundo.
Valeu
também.
Valeu demais.
O outro trampo deles é muito foda, cara.
Que ela ficou super feliz do jogo ter sido mencionado aqui em 99 Vidas, e a partir disso... Foi que a gente começou a traçar essa história de poder levar o Bem Feito pra todas as plataformas aí.
Que maneiro.
E assim, a Carla e toda a equipe dela são todos muito talentosos, assim. A Carla é uma pessoa super criativa, assim. A Carla é talentosíssima, programa muito, manja muito. E o Bem Feito é um jogo, assim, maravilhoso, cara. Uma experiência maravilhosa.
Como é que vai ser o nome do jogo em inglês, hein, Bruno?
Boa pergunta, né?
Ah.
Só aguardando o lançamento pra saber. Já vocês vão
não,
saber
não é como
lançar.
Não tem ainda o nome?
Não é que MJ, não tem ainda.
Não pode falar, né?
É uma surpresa.
Vai ser well done. Well done.
Surpresa. Quando sair, vocês vão saber. E além disso, a gente teve também a oportunidade da galera jogar. E a galera amou o jogo. Porque é um jogo que é até curioso você ver.
É
jogo
irado,
em feira.
Cara.
É maravilhoso. Você fala assim, será que o pessoal na feira vai entender? E todo mundo comprando a ideia já ali. Porque o legal do Bem Feito é que ele tem toda uma lore em torno daquilo.
É muito diferente, exato.
É, então, e o pessoal abraçou muito, sabe? Isso foi muito legal. Tivemos lá mais uma vez o Raku com o Diego, que é o nosso plataforma 3D, assim, o cara, muito legal, a galera curtindo. Inclusive, queria mandar um beijo enorme pro Arthurzinho. O Arthur, 5 aninhos de idade, gente, ele foi todo... Eu não tô brincando, ele foi todos os dias.
Ô, louco.
Todos os dias no stand pra poder jogar o Bem Feito e o Raku.
O Raku é o Mario Killer.
Calma aí também, né?
Ele é um jogo de plataforma 3D que é reminiscente daquela vibe dos jogos de Nintendo 64. Então, claro, Mario 64 é uma influência, mas também Banjo-Kazooie, né? Então, muitos jogos, os Colecatons da época.
O Croc, o Spyro do
também,
PlayStation, né? Esses jogos
também, assim,
né?
Isso. E assim, o Arthurzinho voltou, era a coisa mais linda. Ele voltava todos os dias pra jogar o jogo e ele se encantou pelo jogo. Obrigado, Arthurzinho, por você ir lá. Inclusive, olha o absurdo que ele falou. Tudo bem que criança tá livre, mas ele preferia ir lá jogar do que jogar o Mario.
Olha,
ele podia jogar o Mario Wonderland e aí ele pedia pra mamãe dele levar ele lá pra jogar o Raku, hein?
Então... Muito bom. Ô, Bruno, você tava lá com o Top Racer também, a coletânea?
Também.
Que nada mais é do que o grande Top Gear, né?
Exatamente, Gear, né? A coletânea do Top Gear, né? Pra quem lembra do clássico Top Gear da nossa época aí, dos 16-bits, é uma coletânea que traz o Top Racer ou Top Gear, né? A gente tá usando Top Racer porque hoje em dia o Top Gear é o nome...
É a marca, né?
É a marca registrada do programa lá britânico, a gente não pode usar mais. Mas a gente resgatou o nome original, mas nada mais é do que uma coletânea com Top Gear 1, 2 e o 3000. Ah. E além disso, um modo inédito de jogo, que é o Crossroads, que é um crossover entre o Horizon Chase e o Top Gear. Então a gente trouxe os carros do mundo do Horizon Chase pra dentro do mundo Top Gear. E tem modos de jogos novos, então o pessoal pode experimentar. A gente tem um modo de Custom Cup, tem modos online pra você jogar, uma série de coisas novas aí que vai trazer também.
O Top Racer já saiu, né? Já tá disponível pra compra.
Não, ainda não. Tá disponível pra você colocar na wishlist lá na Steam. Inclusive, eu recomendo, coloque lá na wishlist, mas ele sai ainda esse ano. O lançamento dele é previsto pra esse ano. Fiquem ligadinhos aí. E o
Raku?
Também esse ano, 2023.
Olha...
E o bem está... feito? 2023.
Já estão todos na wishlist, hein, Felipe?
E o Mars?
Claro. O Mars... Previsto para lançamento março 24.
Galera, não tem noção, né, mano? O Bruno, junto com aqui o Byte aí, a sua grande equipe.
O Bruno é muito aqui a trabalho, meu filho.
Vão estar lançando, muito em breve, em 2024 aí, o Metroidvania próprio, original, inspirado em diversos jogos de Metroidvania, que, né, que... Uhum. A gente sabe que é o gênero que o Bruno talvez, né, 99 vezes...
É, o cara gosta tanto de fazer um jogo, né?
Exatamente. É, o meu jogo favorito de todos os tempos é o Metroidvania, né? Que é o Symphony of the Night.
Pô. Exatamente. Então, cara, muito legal, hein, mano? Além de outros jogos, né? Tivemos muitos jogos lá também.
Tivemos um jogo muito legal, até pra mencionar, que é o... Porque, coincidentemente, vocês mencionaram que tinha um show de trap, mas nós tivemos um show de trap.
Porra, esse jogo... Esse... Ô, Bruno, o
sonho?
Sonho é, você que tá envolvido com o sonho aí. É tudo aquilo que parece no vídeo mesmo?
Então, cara, é um projeto muito legal, porque assim, toda a galera que tá desenvolvendo é a galera da periferia. O pessoal do Salve Studio são todos os desenvolvedores da periferia, e eles queriam trazer essa cultura da periferia pra dentro do jogo, cara. Ele é um jogo muito legal, ele retrata... Imagina o seguinte, ele é um... ele não é um GTA porque ele não tem mundo aberto, mas ele tem aquela estrutura do GTA, porque ele tem fases, né? Ele tem fases, mas tem a estrutura do GTA da liberdade. E é um jogo de tiro em terceira pessoa mesmo, que você controla o Trapper, que é o da Lua, que é um cara que tá na cena faz 15 anos aí e tal. E, inclusive, eles fizeram tudo a parte vocal é o da Lua, as trilhas do jogo são do da Lua.
Caraca, animal, trampo, mano.
E ele é totalmente localizado em português, com a galera trazendo tanto da cultura da música, do trap, quanto essa galera da periferia trazendo os talentos de voz aí. Cara, é um projeto muito legal do pessoal do Salve Studio, cara. É um projeto muito legal, pra gente é um prazer muito grande poder estar com eles nessa jornada pra poder trazer os jogos. Jogo feito em Unreal 5, com motion capture, com voz, tudo. Muito legal, cara. Muito legal.
Cara, que é animal você ver um projeto brasileiro com esse tipo de ambição, né?
Muito
pois
foda.
É. E totalmente novo, né, cara? Não tem nada parecido.
Exato. E é um projeto que vai conversar muito com a galera do Brasil, porque, como eu falei, essa cultura da periferia eles trouxeram pra dentro do jogo. E, Evandro, você vai conectar mais ainda, porque ele se passa na periferia de São Paulo, mano, o bagulho.
Nossa.
Tá ligado? Zona Norte de São Paulo, você vê as plaquinhas, tá muito louco. E aquele estilo de casinha, pá, que a gente conhece. Pelo vídeo
dá pra ver, exatamente, o tipo de
mas rua, mas é um jogo de quê, Bruno? Um jogo de falou que é tipo um GTA, mas não é mundo aberto.
Ele é meio câmera por cima do ombro, né? Isso, Resident, então. Residente.
Entendi.
Só que você, assim, ele tem estágios, você completa as fases, tipo um dia, vai se passando de um dia pro outro. Só que você tem liberdade de andar por ali, entendeu?
Entendi.
E ele já tem o demo disponível, né?
Tem na Steam, né?
Já na Steam.
Bom demais.
Excelente, Bruno. Aí, GTA não,
é BGS. Que o Byte é a maior publisher brasileira de videogame.
Toma essa.
Com certeza, cara. Porque a gente tem muito developer foda no Brasil. Muitos estúdios aí que já lançaram vários projetos muito bons. Estúdios que acabaram alguns aí até fazendo colaborações com empresas de fora. A gente tem algumas publishers de fora que estão publicando jogos aqui. Mas o que é que o Byte tem feito é fazer esse papel, às vezes, dessas publishers para vários developers daqui do Brasil, né? Porque tem muito talento aqui.
E outro, né, Felipe? De fazer os jogos chegarem longe, né? Porque é muito difícil isso, você colocar em várias plataformas, né?
Nos consoles, né? Como é que o Byte é uma empresa que tá há muito tempo no mercado, tem esse acesso, os dev kits. Pô, eles levarem esses jogos...
Pode crer que seria muito mais difícil,
para mais plataformas, né? Para mais pessoas. O mercado que a gente fala aqui, que é mais tradicional, né? Vamos dizer assim. Que é a realização do sonho de muita gente, né, mano? Muita dessa galera que tá fazendo videogame hoje cresceu jogando no PlayStation, no Xbox, no console da Nintendo, né?
Exato.
E aí é que o Byte conseguiu levar o jogo dessa galera, muitas vezes, né? Com os portes e a publicação, que é um custo, é um negócio que exige know-how, exige essas relações, né?
Porra, exige ter o contato, né, mano?
Exato. Então... É foda que o Byte é uma empresa maravilhosa mesmo no meio de videogame no Brasil aqui.
E o Bruno tá envolvido com isso, é muito orgulhinho.
É foda,
tá
a gente é muito sortudo de ter uma galera tão foda realmente levando o cenário do videogame do Brasil.
Sim, e a gente brincou aí que a BGS é E3 brasileira, que o Bruno é o Kojima brasileiro. Seria que o Byte é a Devolver brasileira?
Olha!
Que é meio essa pegada, imagina, né?
Imagina, agradeço as palavras.
Imagina o faturamento Bruno, da Devolver.
A Devolver era esse rolê, tipo, caralho, a Devolver... Todo mundo olhava pra um jogo quando a Devolver distribuía, né? E aqui o Byte tá meio que fazendo isso no cenário nacional, cara, é muito legal.
É, assim, eu agradeço as palavras, muita gentileza de vocês, mas pra gente realmente é um privilégio poder ajudar os devs brasileiros a levar esses jogos lá pro mundo, sabe? Poder distribuir mais plataformas, pra que o mundo conheça o talento, porque sim, no Brasil nós temos muitos devs indies talentosíssimos. E pra gente é um privilégio poder ajudar a levar tanto talento pra fora, sabe? Porque se fosse de outra maneira, infelizmente, a gente sabe como é que é o mercado, a gente sabe a dificuldade que tem. Talvez muitas dessas pérolas jamais veriam a luz do dia em outras plataformas, sabe? Então, pra gente, a gente toma isso como missão, é um privilégio, a gente é muito grato por isso e pela confiança que vocês têm. Muito obrigado pelo carinho das palavras aí de vocês, meus queridos amigos de bancada aqui.
Inclusive, fica ligado aí que o jogo do 99 Vidas sempre tá entrando em promoção em diversas plataformas aí, né?
Sim.
Às vezes aparece baratinho lá no Nintendo Switch, às vezes aparece baratinho lá na Live, na PSN e tudo mais. PSN não, né? Na PlayStation
Store. Já vou dar uma dica importante aqui, Júlio. O final desse mês tem evento lá da Qbyte, Qbyte Connect.
Isso.
E vou dar uma informação em primeira mão pra nossa galera aqui, que durante esse evento da Qbyte aí, a gente vai fazer uma promo especial. Vários jogos da Qbyte em desconto, inclusive o próprio 99 Vidas.
Então, se você ainda não tem aí, né, cara, já saiu de promoção em diversos momentos no jogo do 99 Vidas.
E vale muito a pena, hein?
Lembrando que o nosso jogo passou por diversas atualizações, né?
Exatamente.
Tem fases novas, tem um monte de coisa interessante aí. Então, se você jogou lá, jogou quando saiu e tudo mais, nunca mais jogou, cara.
É outra coisa hoje em dia. Outra,
aqui é que
outra
nem história. Cyberpunk, né? O Cyberpunk novo aí, né? Novo não, né? O mesmo jogo, só que todo modificado e cheio de coisas novas e tudo mais, né? Fica ligado aí no jogo 99 Vidas, que sempre tem coisas novas aparecendo por aí. Inclusive, essa versão do Mega Drive, pra você ver aí, né? Vai no post aí e dá uma verificada aí que são planos, ideias. Fica atento. É isso, vambora. Eu sou Júlia de Filho.
Eu sou Felipe... Não.
Que?
Sou eu mesmo.
O cara errou o próprio nome, porra!
Caraca, que horas são, Felipe? Pera aí.
Cara, mano, eu tinha esquecido se era eu ou não.
Caralho, ele errou.
Caraca,
o próprio nome.
Que era
13 anos de podcast, Bruno. Primeira vez que alguém errou o próprio nome, foda-se.
Eu não sei porque eu achei que era você em vez de eu, mas claro que sou o segundo.
Caralho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
E são 4h36, Júlio. Muito obrigado, Felipe.
Lady, go!
Tira na cabeça!
Tira!
Vamos falar sobre a Alura, exatamente, momento Alura aqui no 99 Vidas. Quer ganhar desconto? Você aí que já ouviu falar da Alura diversas vezes aqui no 99 Vidas, mas nunca acessou, vai no nosso link aí, alura.tv, /99vidas. Tem link aqui na postagem também. Ah, não quero digitar, não. Vai aí no 99vidas.com.br. Toda postagem tem lá logo da Alura. Você passa o mouse ou passa o dedinho lá e clica lá, que você vai direto pra Alura. A partir daí, você já está com 15% de desconto a partir do momento que você fizer a sua matrícula, né? A sua assinatura. Nessa que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Não é de hoje que a gente fala. Tecnologia é a área que mais cresce no mundo inteiro. Principalmente porque a gente está vendo a inteligência artificial dominando tudo. É o assunto do momento. É o que as pessoas falam nas mesas de reunião. Em tudo que a gente olha, no entretenimento, tá a inteligência artificial. Na área de trabalho mesmo, de qualquer setor, se fala bastante sobre inteligência artificial. E você não tá muito por dentro, né? Não entendo muito bem, não. Já ouvi falar, vi um vídeo no YouTube, vi um TikTok sobre o assunto, mas não saco muito. Existe aqui uma escola de inteligência artificial dentro da Alura para você fazer diversos cursos, você se aprimorar. Cara, não tem jeito, você vai se reunir, vai dar uma palestra, você tá fazendo um curso aí. Os assuntos sempre giram em torno também da inteligência artificial. E se você não ficar por dentro, cara, você vai ficar por fora, né? Você acha aí? Se você não ficar por dentro, você vai ficar por fora. Olha aí,
que belo jogo. Mas é, Júlio, quem não gosta de adquirir conhecimento com precinho, e ainda mais essa parte, como você falou, de inteligência artificial, que é um tema tão presente. Lembrando que muitas pessoas às vezes tratam o tema com medo, mas o importante é, na área de tecnologia, é uma ferramenta muito poderosa. E você, como profissional, se estiver preparado, munido dessas ferramentas, vai se tornar um profissional ainda mais requisitado nesse mercado de tecnologia e não tem mais volta. A inteligência artificial é uma ferramenta que está aí para ficar e o seu uso vai ser cada vez mais presente. Então, cabe a nós estarmos preparados para utilizá-la da maneira correta. Como toda ferramenta, você tem maneiras corretas de utilizar e nada melhor do que adquirir conhecimento através da Alura, com a sua assinatura, e poder cursar os cursos de inteligência artificial e estar preparado para o uso dessas ferramentas, se tornar um profissional muito mais inteligente naturalmente com a Alura, para usar a inteligência artificial a seu favor.
alura.tv/99vidas e a dica, tá? Já tem 26 cursos de inteligência artificial dentro da Alura, hein?
Todo dia aparece um novo, cara.
E para todas as áreas, inclusive, hein? Tem inteligência artificial para marketing, inteligência artificial para você que trabalha com criativos, ou seja, a parte de criação mesmo de conteúdo, e por aí vai. Não é só parte de programação e uso de recursos de IA para dados, não. Tem muita coisa ali. Acessa lá alura.tv/99vidas.
Vamos falar do bônus, nosso podcast extra, exclusivo para os nossos assinantes. Todas as semanas, toda vez que a gente lança uma edição do 99 Vidas, o nosso assinante recebe um podcast extra, exclusivo. Como é que ele tem acesso, Felipe, a isso? O que é que ele tem que fazer?
Você tem que entrar lá no 99vidas.com.br/assine e assinar o 99 Vidas lá pelo Hotmart. E aí você vai ter acesso à nossa comunidade no Hotmart.
Isso.
Você vai ter os tópicos lá dentro, inclusive alguns que a gente troca ideia com a galera, pede sugestões, pede perguntinhas. Inclusive, os últimos bônus aí foram a gente trocando essa ideia, respondendo as dúvidas, as perguntas e as sugestões também da galera que nos assina, né, que nos apoia. E além disso, você vai ter acesso a outra comunidade nossa, que é no Telegram também. E o bônus, que é o maior benefício, né? Você ter dois programas toda semana do 99 Vidas para ouvir. Programas com discussões belíssimas, às vezes bestas, às vezes sobre coisas muito importantes, nada importantes. E especialmente editado pelo nosso querido Edu Alhai, assim como é o programa principal. Então você tem na mesma qualidade aí, 2,99 vidas por semana, se você entrar lá no 99vidas.com.br/assine.
Exatamente, lembrando que se você assinar agora, você tem acesso a todas as edições do 99 Vidas Bônus, tá? Não é só a edição da semana, não. A gente já tem aqui um arquivo gigantesco de bônus. E muita gente fala assim, cara, eu já ouvi todos os 99 vidas, mas será que você já ouviu todos os bônus? Você pode ouvir desde o primeiro, lá dá pra fazer uma playlistzinha lá e ouvir tudo. A gente vai ficar muito feliz de você, né, se juntando à nossa família, família 99 vidas. aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta com a nossa série na TV, exatamente. Esse programa em que a gente faz uma homenagem ou fala sobre um programa que passava na TV, ou um desenho animado, ou uma série, ou algo, né, que acontecia nas televisões brasileiras aí, principalmente ali nos anos 90, anos 80, 90 e 2000 aqui. Aqui 2000 forte, hein? Geração Felipe, hein? Hein, Felipe?
É bem da minha galera esse programa. A gente é órfão desse programa.
Exatamente. Dessa vez, meus amigos, nós vamos falar sobre a TV Globinho. Sim, olha aí. O programa derradeiro infantil da Globo.
Radical, né, cara?
Exatamente. Radical na programação infantil da Globo.
Exatamente. É, acho que é bom a gente posicionar, né? Lembrar aqui que a Globo ficou bastante conhecida nos anos 80 e 90 por diversas...
Globolins. Red Globo. Porra, eu tô assistindo de novo, tá no ar, Jurandir. Vocês lembram daquele personagem do Adnet? É muito maravilhoso, cara.
Eu lembro demais que ele que era da teoria da conspiração.
Sim, é muito bom que ele xinga pra caramba a Globo, pô. E é um programa da Globo, tá ligado?
Eu lembro que quando eu assistia... cara, a gente podia fazer um programa sobre...
Porra, dia, tá no ar é muito genial.
Um dia a gente faz sobre o Tá No Ar. Ele era um programa que a gente falava assim, meu Deus, como é que a Globo aprovou isso
daqui? Muito, tipo assim, cara, ali, eu acho que é com fogo o melhor programa de humor brasileiro, mano.
É muito foda. O Tá No Ar é aquele programa de sketches, né, sobre a programação de TV. E aí o Adnet fazia a maioria dos personagens e era sempre zoando programações e programas, né? Tinha a imitação do Silvio Santos, do Ratinho, várias dessas coisas na TV, né? Uma pena que não continuou, porque, cara, era de folga, como o Evandro falou aí.
Era muito inteligente, muito. Uma
das coisas mais originais, cara, da nossa TV brasileira aí, né?
E aí tinha esse personagem que é uma galera, né? O hater da Globo.
Isso.
Globo lixo, não sei o quê, pipi. Mas, cara, não tem como negar que a Globo fez parte da nossa vida, né? Talvez não faça tanto hoje em dia, mas, porra.
Uma coisa que era importante, né? Porque a gente tem que considerar que a Globo ali, ela teve um domínio muito grande nos anos 70, 80 e 90. Porque era basicamente o que a gente tinha de acesso de mídia, né? Tinha o rádio, sempre foi muito forte, mas na TV a Globo sempre foi predominante, né? Ela sempre dominava muito e, cara, moldava... E ditava
tendências, né, cara?
Exatamente.
E diversas frentes, né? Claro que muita gente cita a Globo até hoje por teledramaturgia, mas a questão até de noticiário, a Globo sempre ditou durante muito tempo o noticiário no Brasil, né? Era referência. Né? Questão de informação e também de entretenimento, como que a gente falou, teledramaturgia. E o curioso, a gente tá falando da TV Globinho, é que a TV Globinho por si só já era um sintoma de uma mudança de paradigma pra Globo. Porque a gente precisa lembrar que nos anos 90, até antes disso, né? Nos anos 80, nos anos 90, a Globo vinha naquela vertente de ter um programa focado em criança, aquele programa matinal, né? Focado na criança, com a apresentadora... É, geralmente aquele padrão da apresentadora loira, né? Que a gente viu acontecer com a Xuxa, que nasceu com a Xuxa, né? Na Globo. É, a gente tinha a Angélica, que veio posteriormente aí depois. E a própria Angélica teve o seu período de TV Globinho também.
A partir da semana que vem, a TV Globinho vai trazer pra vocês mais um desenho de arrebentar. Dragon Ball Z.
Posso pressentir.
Quando os humanos eram honestos e bons, Deus os abençoou e lhes deu a grande Dragon Ball, uma enorme esfera dourada com poderes mágicos. Mas de repente, todos queriam realizar seus desejos. O ódio e o interesse começaram a crescer e tomar conta de suas mentes, e as pessoas passaram a usar Dragon Ball para o seu benefício próprio. As disputas ficaram acirradas e violentas, e Deus se enfureceu. Com todo o seu poder, dividiu a Dragon Ball em 7 esferas e as espalhou o mundo afora. Então, para se ter o desejo realizado, agora é preciso procurá-las e juntá-las. Quem as reunir terá o desejo concedido por Shenlong, o guardião das esferas. Os guerreiros Z estão sempre atentos, prontos para nos defender e impedir que as esferas caiam em mãos erradas. Dragon Ball Z, a partir da próxima semana aqui na TV Globinho.
É, mas foi essa origem que compartilhou da TV matinal brasileira, que aí depois o SBT também teve... Tentando modelos diferentes, até pra citar, ele não foi na vertente loira, começou na vertente morena lá com a Mara, teve o Sérgio Malandro, mas a Globo sempre teve esse programa matinal muito forte, né? Porque a Xuxa era referência disso. Mesmo não tendo sido a primeira, né? A gente teve até o exemplo lá da Patti Beijo, teve outras também. Mas na Globo, isso sempre teve uma força muito grande. E assim, é muito difícil você ver alguém dessa geração dos anos 80 ali, que não via algum matinal da Globo, né?
É, a gente tinha, assim, nessa parte infantil, a gente realmente tinha uma boa concorrência, principalmente pelo lado do SBT e na Manchete ali, com os animes ali, principalmente no final dos anos 80 com os anos 90, né?
A TV Globin também foi uma mudança grande, porque os programas geralmente eram muito focados na apresentadora, como falou o Bruno, e muita interação com o público, uh-huh. A criançada ia pro auditório, né? Era um programa de auditório de criança, na verdade.
Exato.
E meio que passava desenho no meio, né? A TV Globinho era muito sobre os desenhos, né? As apresentadoras estavam ali entre eles, tinham alguma interação e tal, mas era muito mais sobre aquele blocão de desenho mesmo.
Exato. Né? Que é justamente essa mudança de paradigma, né? Sim. Você tinha esse período que você teve do foco é a apresentadora e a interação com o público não só o público de casa, mas o público ali, como o próprio Felipe mencionou, tinha brincadeira com as crianças, tinha a sessão da cartinha.
Plateia, né, Bruno?
É, e era bem equilibrado. Assim, o tempo da apresentadora em tela e o tempo do desenho era bem equilibrado porque ela preenchia aquele espaço. A gente teve uma transição, que foi um outro programa que a gente até já falou aqui na TV, que foi o TV Colosso, que era uma mudança já assim. É um programa mais scriptado, não tem a interação do público e não. Tem os desenhos. E aí a transição final foi justamente essa da TV Globinho, né?
Inclusive, fazer o serviço aqui, Bruno, por favor. 99 Vidas 439 sobre a TV Colosso, você pode ouvir aí, um podcast maravilhoso. E o 99 Vidas 559 sobre a Xuxa, né? Que a gente fez sobre a programação da TV.
Na verdade, não, né? Esse programa foi um programa especial sobre o Cid Guerreiro.
Cid Guerreiro foi o grande destaque.
Exatamente,
desse
podcast. Exatamente, o grande destaque
senhora, do programa. O Bruno tava com a setinha pra cima nesse programa.
Ah, e tem a parada também do... A gente fez um podcast sobre os melhores apresentadores e apresentadoras da TV brasileira, né? 99 Vidas 509. Tudo isso dentro do... Na TV, que acontece a cada 10 episódios, né? Sempre um episódio com final 9, a gente faz um podcast do Na TV. Lembrar aqui uma coisa importante, é que por mais que seja muito atrativo a plateia, as brincadeiras e tudo mais, eu lembro que toda vez que eu via os comerciais e eu revi alguns episódios do programa da Xuxa, por exemplo, a Xuxa nunca deixava de falar: ah, fica ligado aí que vão vir muitos desenhos aí. Ela sempre falava dos desenhos porque os desenhos eram a grande atração da programação. Porque por mais que os programas fossem legais e tudo mais, chega um momento que você tá criança indo para adolescente que você não quer mais ver aquelas brincadeirinhas de menino contra menina e tudo mais, mas os desenhos ainda eram atrativos.
Sim.
Né? Então, ele sempre lembrava, por isso que todos esses programas que aconteciam, da Xuxa, TV Colosso, depois Angélica, nenhum deles deixava de ter desenho animado. Nenhum deles.
É, e divulgar muito, né? Isso que você falou, né, Júlio? Assim, daqui a pouco tem Caverna do Dragão, fica isso. Aí. Sempre eles pegavam o carro-chefe
os do Smurfs, programa. Os Smurfs, o He-Man, né? Todos eles, né? Thundercats, todos eles eram sucesso. Não à toa, a Xuxa e os demais aí faziam diversas músicas, né? Tinha a música da Xuxa do Thundercats, tinha a música da She-Ra, né, do He-Man. Isso era bem comum da gente ver, porque eram fenômenos. As crianças queriam ver desenho animado na manhã, né? E só passava na Globo. A programação infantil se resumia na Globo pela manhã, né? Era isso. A tarde e a noite era outra parada. A tarde era a transição. É como se fosse assim. A manhã era da criança, a tarde era do adolescente, jovem adulto. E a noite dos adultos. É, tinha um pouco desse rolê. E aí depois começaram a colocar as novelas lá. Não Vale a Pena Ver de Novo à Tarde. E aí a galera disse assim: ih, rapaz, os adolescentes estão perdendo espaço. Aí o adolescente acabou ficando com o meio da tarde ali. Das 3 às 5 e meia, mais ou menos, ali. Malhação. Aí tinha a sessão da tarde, malhação, né? Aí depois, né, perdeu espaço também, né? Ou seja, né, a música do Charlie Brown, né? Que eles falam sobre o jovem não é sério, né? O jovem no Brasil não quer levar a sério, né?
E o jovem que parou de levar a TV a sério, né?
Na real, o jovem parou de dar dinheiro pra TV, né?
Exatamente.
Porque o que matou a TV Globinho não foi a Fátima Bernardes, foi uma lei de publicidade.
É verdade.
Que rolou em 2014, um ano antes de acabar.
Perfeito.
Que existe até hoje e ela proíbe publicidade infantil.
Cara, eu lembro os canais que eram de desenho de TV fechada era propaganda de brinquedo 100% do tempo, né? Quando era
exato, pô.
Eu não tenho a mínima ideia do que eles passam ou passaram a passar depois que ficou proibida as propagandas de brinquedo de criança, porque era o dia inteiro.
Eu lembro propaganda de brinquedos da Estrela, brinquedos da Grow, os bonecos dos personagens. A propaganda da Hot Wheels.
Era as mais malucas de tudo.
Eu lembro que eles fizeram adaptações, lembra? Que eles estavam querendo mudar as propagandas, né? Da forma que era feita. Porque antes os bonecos se mexiam sem ninguém estar mexendo nos bonecos em si, né? Tipo, os bonecos levantando o braço, voando.
Ou braço verde, né? De tela.
E aí, exatamente. E aí ficava aquela sensação de, caraca, peraí, você tá enganando a criança achando que o boneco vai voar sozinho, então tem que aparecer a mão. Tem que aparecer a mão manuseando os bonecos e tudo pra mostrar assim, não, precisa de alguém mexendo pra não enganar. E aí depois até que chegou a lei proibindo esses, né, comerciais voltados para o público infantil. E foi acho que foi a Fátima Bernardes, porque ela realmente, como o Evandro falou, ela foi a culpada, né? Ela
foi um meme, né? Porque passou anos
sendo a culpada pelo fim da TV Globinho, porque entrou no lugar da TV Globinho o encontro com Fátima Bernardes, né? O programa da Fátima Bernardes, que ela saiu da apresentação lá do Jornal Nacional e foi fazer esse programa, né? Que era um programa mais para as pessoas mais velhas, né? Era tipo de comportamento, né? Era outra parada, não tinha nenhum foco.
Sinceramente, eu não sei pra quem que é esse programa. É um demográfico meio confuso.
O encontro?
Até hoje a gente não sabe, né?
A gente precisa lembrar que nesse período também surgiram aqueles matinais pros adultos.
Sim, é o que ela fala. Tem uma fala dela explicando sobre esse roteiro da TV Globinho lá no Roda Viva. E o que ela falou foi que no momento atual a TV Globinho tava perdida na programação. Isso. Porque era o último resistente direcionado ao público infantil. No meio que vinha Ana Maria Braga, o Jornal Local, o Globo Esporte. E aí ela queria sair do Jornal Nacional e fazer uma parada de entretenimento. E ela falou, pô, e se a gente botar aqui, ó? Porque aí ela não tem essa quebra de público, sabe? O cara vai vender pra criança e meia hora depois ele tem que vender, sei lá, produto de limpeza pra dona de casa porque tá assistindo a Ana Maria Braga, sabe? Ou produtos alimentícios por causa da Ana Maria Braga. Então a ideia foi essa, a gente tá falando com esse público aqui, que é adulto e cuida da casa, o que cozinha. Então, vamos matar a TV Globinho.
Com essa fala da Fátima Bernardes, muita gente entendeu e caiu a ficha que TV é dinheiro, né? Funciona por causa de dinheiro.
Totalmente, né? Ninguém tava querendo agradar o pequeno Felipe pra ver o desenho.
Exatamente,
dele,
né? Porque, porque na cabeça das pessoas, não, bota aí, sem comercial mesmo. Não, não é assim que funciona a televisão. Aliás, não é assim que funciona nada.
Se não se pagar, filho, vixe, tá errado.
Exatamente. Só tinha desenho animado da TV porque dava dinheiro, exceto nas TVs concorrentes, né? Porque eles, tipo, a Record continuou colocando Pica-Pau, o SBT, o Chaves toda hora, né? E
não, mas peraí, uma das coisas que forçou a mudança do formato da própria Globo foi, sim, o matinal do SBT. A gente precisa lembrar que o SBT vinha com aquela programação dele lá que tinha criança já, e aí isso tirou um pouquinho da audiência da Globo. A Globo tinha que mudar também o formato.
O SBT manteve, né, Bruno? Full focado em criança a manhã toda.
Isso, tanto nessa que época. Tem
e a Record
hoje
já não tinha mais nada. A Record
foi pro lado fora. Passando o comercial da Telecena durante o...
Sim, o SBT tem todo um ecossistema de coisas. Jequiti, tá ligado?
Jequiti entre os desenhos, cara.
Filho, o SBT... E aí, não pode Jequiti também? E aí,
criando Conar? Os jovens consumidores do futuro.
Jovem cheiroso, pô. Criança cheirosa.
Mas o que aconteceu foi, o próprio SBT fez essa transição, né? Porque o SBT tinha os seus matinais com as apresentadoras. Aí começou a ensaiar aquele primeiro modelo, que era Eliana com Melocoton, do Carrossel Animado, essas coisas. Eu não lembro exatamente o nome do programa que eles usavam na época. E aí depois fez a transição, que foi o momento que deu mais sucesso pra eles, que foi justamente quando eles colocaram crianças pra apresentar os programas matinais.
Yudi e seus amigos, né?
Então, é que muita gente lembra do Yudi, mas antes do Yudi e da Priscila tiveram outras formações. É que a do Yudi acabou ficando mais famoso por causa do PlayStation.
Né? Yudi e Maísa, né?
Não, a Maísa é outra formação, mas o Yudi foi com a Priscila, aí teve a Maísa no matinal também. Tivemos outras formações
Mas tinha também o PlayStation com a Maísa, né? PlayStation.
E aí, o que aconteceu? A Globo, com a TV Globinho, tentou esse formato, mas de uma maneira diferente. Na Globo não eram crianças, já eram pessoas mais velhas, como eu falei, começou a primeira formação, começou com a própria Angélica. Aí eles foram tentando rejuvenescer aos poucos, tanto que assim, eu até brinco que a TV Globinho era meio que uma extensão da Malhação, porque você, se você pegar os apresentadores da TV Globinho, muitos deles eram de Malhação. Sim. Mas tinha um período da TV Globinho, cara, que muita dessa galera hoje em dia é consagrada, tá ligado?
Era dentro da própria Globo. O bloco das atrizes jovens da Globo, que tava esperando, sei lá, uma transição entre...
A oportunidade. Exato. É o estágio, né? A TV Globinho era no estágio. O que era Malhação mesmo também, né?
Entre, às vezes, uma novela, sei lá, da 6, que era mais de bobeira, da 7, ou até da Malhação, pra um negócio, pra fazer outra novela, pra fazer outro programa e tal.
Aí, outra... Era a TV Globinho acontecia até os sábados, né? De segunda a sábado era...
Pô... E o de sábado era diferente porque ele sempre passava um filme de desenho.
E era apresentado pela Débora Seco, né? Débora Seco apresentou.
TV Globinho?
A TV Globinho, foi.
Eu acho que não. Ela apresentava outro programa que era no sábado antes da TV Globinho.
Ah, era aquele festival de desenhos, né? Não era a TV Globinho, era o festival de desenhos,
não
né?
Ela não.
Que era meio que um TV Globinho da vez.
Era assim, o antes, né, da TV Globinho isso daí,
isso,
então.
Isso, é.
Ah, tá. Caraca, na minha cabeça ela tinha apresentado mesmo.
Quem de atriz famosa hoje em dia que apresentou TV Globinho? Stephanie Brito.
Sim.
Letícia Colim. Talentosíssima Letícia Colim.
Aí, galera, bom dia! A partir de agora entra no ar mais uma edição caprichadíssima da TV Globinho. Portanto, vocês já sabem o que vem por aí. Diversão garantida. É exatamente por isso que eu já chamo a nossa próxima atração. Afinal de contas, nós viemos aqui pra ficar falando ou pra dar boas risadas, né? E boas risadas é o que não falta na nossa próxima atração, It the Cat. Aliás, vamos combinar, né? Que a gente conhece essa figurinha há pouco tempo, mas já deu pra sacar que ele adora se meter numa confusão. Atrapalhado é o mínimo que a gente pode falar sobre ele. E aí, vamos ver qual é a de hoje? Com vocês, meninos e meninas, Ick the Cat.
Marina Rui Barbosa.
Marina Rui Barbosa, verdade, começou na TV Globinho.
A Lua Blanco, que ficou famosa lá, a Lua Blanco, do RBD, que o Felipe gostava.
Sim.
Eu nem sabia.
A Giovanna Tominaga, ela foi muito famosa, né? Talvez
ela
uma das mais
senhora
famosa.
TV Globinho, pô.
Preguiçosos do meu Brasil, boa quinta-feira, tá na hora de acordar, gente, vamos sacudir o esqueleto e mandar essa preguiça pro espaço que a TV Globinho programou pra hoje uma seleção de desenhos da melhor qualidade, afinal, você já sabe, né? Modéstia à parte, o nosso programa bate mó bolão e ninguém vai querer ficar de fora, fala a verdade. Então, olho vivo que a TV Globinho tá começando.
Aladdin.
Isso, ela ficou há mais tempo, só que antes da Giovanna Tominaga...
O avatar veio da TV Globinho.
É, a Giovanna Eubank participou da TV Globinho.
Ó, Giovanna Eubank aí do podcast aí da internet, de Noronha.
Sim, o Mussunzinho.
De Noronha é foda, hein?
Mussunzinho também apresentou.
Eu não lembro muito dos apresentadores masculinos, porque teve um tempo que era só apresentadora mulher, né?
Mano, mas a Giovanna Tominaga, ela era...
Inclusive, revezava, né? Não era... Não era tipo...
Cada dia era um, cara. Isso era
eu
um conceito
acho que
muito
o
foda.
O masculino que ficou mais tempo foi, inclusive, da última formação, que foi o filho do Surita lá. O Eric Surita?
É,
o filho do
o Suritinha,
o
né?
O da Capricho.
Exatamente, o Eric Surita.
O Emílio Eric Surita.
Pô, pior que já acho que já era pós a minha época, assim. Eu não lembro muito dessa galera apresentando. Porque isso é que ano, sei lá, isso já é...
12.
Já não era a minha época.
Ele foi a última formação de apresentadores já antes do final mesmo.
A Giovanna Tominaga, ali ela foi de 2005 a 2009, né? Ela dominou
ficou
ali.
Mais
o maior
tempo,
né?
Ficou mais tempo.
Não, e ela tinha uma carreira que já não, era bem
desde
conhecida
o começo,
na Globo,
não?
Né?
Ela era desde o começo, não?
Não, desde o começo não.
Eu acho que ela era uma das que revezavam desde o começo.
Ela revezava, e é porque, Felipe, ela fazia... Ela começou com a Angélica ali, né? Era uma Angeliquette.
Assistente de palco da Angélica.
Exatamente. Né? E aí depois ela fez TV Globinho, ela fez vídeo show, ela fez Mais Você, sim, né? Ela virou repórter e tudo, né?
Porque é como o Evandro falou, no começo cada dia era uma e eu acho que ela era uma das...
Mais frequentes, das né?
Cinco, sei lá.
Ah.
Depois ela virou a única apresentadora durante um tempo, né? Até assim...
Na Band, inclusive, tinha feito uma concorrência. Não tinha uma concorrência na Band, né? Que ela começou a passar Cavaleiro Zodíaco e tudo.
TV Bandinha?
Não, qual era o nome, Bruno, daquela que passava o Cavaleiro Zodíaco na Band? Tinha um programa?
Band Kids? Não era Band Kids?
Band Kids com a Renata Sayuri? Era Band Kids mesmo, hein? Ali no nos anos 2000, a Renata Sayuri apresentando lá. É, mas voltando aqui pra TV Globinho, uma das coisas importantes aqui é que a TV Globinho, ela era o programa de encaixe. Tipo assim, ah, programa X acabou. Coloca a TV Globinho no lugar. Importante é ter desenho rolando na TV, né? Então, quando acabou o Angel Mix lá da Angélica, eles enfiaram a TV Globinho até que veio o Bambu Luar, que era outro programa da Angélica, né? Inclusive, foi nessa época que bombou muito o Digimon, né? Inclusive, com a própria Angélica fazendo a música do Digimon, né? Digimon digitais, Digimon são campeões, né? Digimon digitais. Como é, Bruno, a música? Eles vão te
transformar. É isso, Digimon digitais, Digimon são campeões. Aí. Eles vão se transformar para
o mundo salvar. Uma abertura aleatória demais, né, mano? Mas, no fim, o que acabava sempre sobrevivendo era a TV Globinho. E ela tinha um formato muito simples. O apresentador chegava, falava meia dúzia de frases e chamava o desenho. Bem objetivo, né? Era o que a galera queria ver, desenho animado. Queria ver outras coisas não, né? E aí era só sucesso o que passava ali. É, lembrando que os desenhos dos anos 2000 foram bem diferentes dos desenhos que passavam nos anos 90 nos programas da Xuxa, né? Na Xuxa era muito He-Man, Smurfs, Thundercats... Tipo,
a animação do meio dos anos 90 ali pro primeira metade dos anos 2000 foi muito diferente, né? Passou a ter umas paradas bem pirada mesmo, né? Eram uns desenhos meio...
Inclusive
meio
maluco, animes, né? Assim. Inclusive animes, porque era uma coisa que a TV Manchete tava bombando muito com seus Cavaleiros do Zodíaco, o Hakusho e etc. E aí a Globo pensou assim, cara, né? Eu não posso ficar de fora desse rolê dos animes, né? O que é que eu posso pegar? Eu lembro que acho que o desenho mais clássico da história da TV Globinho é o Dragon Ball Z, né?
Dragon Ball Z.
Posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a mil lugares, e a imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar, ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelo céu.
Eu acho que é o desenho mais famoso da TV Globinho, que mais as pessoas
associam, né? Mas era engraçado que era uma mistura bem maluca. Beleza, tinha os animes, tinha algum, mas eu acho que os desenhos desse período, eles eram menos lúdicos um pouco que os dos anos 80,
exceto assim, por Bob Esponja, né? Bob Esponja era bem lúdico, né?
Eu diria que ele é mais psicodélico, tá ligado?
Psicodélico, talvez.
Que lúdico é muito aquela parada, sei lá, eu associo muito o próprio do He-Man, um negócio bem pra criança, e aquela parada dos valores, das morais, sim, as paradas feitas de umas formas bem claras, assim, né? A lição do dia é muito clara e tal. E os desenhos tipo o próprio Bob Esponja, que é piração total. E piração existem total. As lições do mesmo jeito, mas elas são feitas de forma muito malucas, assim, né? E você tinha vários desenhos com essas pirações, assim, depois.
A gente... Esses desenhos, eles acabaram ficando tão famosos. Tinha padrinhos
mágicos, Bob Esponja.
Exatamente.
Tipo, essas maluquices, assim.
E eram desenhos que, por estar passando na Globo, a audiência na Globo sempre foi muito maior do que todas as outras TVs juntas, né?
Sim.
Então, quando um desenho passava na Globo, na TV Globinho, e fazia muito sucesso, reverberava em coisas que as crianças queriam comprar, né? Que produtos que eram lançados. Eu lembro da febre Digimon e da febre Yu-Gi-Oh!
Sim,
do Beyblade, por exemplo, né?
Exato, os animes eles eram muito levantados pela Globo, assim, esses produtos pra fora, né? Os baralhos de Yu-Gi-Oh!, as Beyblade. E aí você descobre que a parada virou popular quando começa a ter os pirata, né? As falsificadas.
Exatamente, quando você vai no baralho centro pirata, da cidade.
Beyblade pirata. Você andava no centro das cidades aí, você achava os produtos tudo pirata desses desenhos. Mas
o que é uma Beyblade pirata? Se o Beyblade, por sorte, é um peão de plástico. Como é que é um
Beyblade pirata? É a mesma coisa, só que custa metade do valor. Um terço, sacou?
Eu pesquisei aqui, ó. Beyblade pirata, aí tem um nome assim. Clash Tornado. Clash Tornado.
Speed os bonequinhos, pô. Os bonequinhos de...
Como é que não tem nenhum anime de Fidget Spinner, hein?
Graças a Deus, é porque... Essa
passou,
parada,
né?
Passou durante uma semana e ninguém ligou, né? Mas, pô, os bonequinhos de Dragon Ball eram muito, 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 muito famosos de ter nos lugares piratas, assim, sacou? Os bonequinhos de Dragon Ball com as cores tudo erradas e as caras tudo torta. Era muito comum você encontrar no centro, assim.
Caraca, eu fui pesquisar. O Bruno falou do Fidget Spin aí. Eu lembro disso aí, né? Foi recente até. E aí eu fui olhar, e caraca, eu lembrei, né? Veio um flash absurdo na cabeça quando eu vi a fotinha dele, que era exatamente a pessoa com o dedo e o bicho girando no dedo, né? Que aleatório, né?
Pô, as Beyblade pirata, eu lembro que o meu pai fez uma modificação na minha que não teve nem graça mais, porque ele pegou um pé de uma geladeira velha lá de casa.
É.
E ela era de borracha. E aí ele encaixou certinho a minha Beyblade no meio e ela ficou gigante e ela ficou toda em volta de borracha, sabe? E aí qualquer Beyblade que encostava nela parava na hora, porque era tipo um freio. E aí não tinha nem graça, assim, porque qualquer Beyblade que batia nela, ela parava imediatamente. Aí eu fiquei proibido de levar essa minha Beyblade pra escola.
Vamos fazer uma sessão de nostalgia com os nossos ouvintes aí, pra eles viajarem no tempo. Por exemplo, tem um desenho que ficou muito clássico, porque existia um ator que já era um fenômeno no mundo inteiro, já era extremamente popular, já tinha feito diversos filmes de ação, e aí ele chegou aos desenhos animados, que é As Aventuras de Jack Chan.
Distribuição Columbia TriStar International. As Aventuras de Jack Chan.
Puta merda. Esse desenho era fantástico, mano.
É, muito bom, era, né?
O Jack Chan, a sobrinha Jade.
Isso.
Tinha o tio... Como é que era o nome do tio dele, cara?
Não lembro o nome do tio.
Era o... Ele ficava falando, sei lá o que, Fade Chow. Ele ficava falando tipo um mantra de um negócio lá o tempo inteiro.
A Jade Chan, o... É o Seb Shimono? É o tio. Eu não sei, em português deve ser outro nome, né? Não sei como era o nome do tio do Jack Chan, mas enfim.
É o tio velho sábio.
É. Mas, cara, né? As aventuras de Jack Chan maravilhoso aqui, né, cara? Eu descobri agora que tem 5 temporadas. E muitos episódios aqui. Com certeza passou a boa parte deles. É, na TV Globinho, que foi um grande sucesso.
Pô, e era, tinha os medalhões lá, era super famoso o bagulho do desenho. O tio dele chamava tio só mesmo, acho que é por isso que eu lembrei disso. E tio Toru, que era o gigantão, né?
Vocês lembram do Bakugan?
Não, esse aí já não é da minha época.
Ah, não é da época.
Não, da minha não. Isso é muito mais novo que eu acho.
É porque o Bakugan, ele ficou muito
popular no Cartoon Network.
É, Bruno, ele é tipo os das feras, né? As feras robôs, né? E aí tinha um cavalo unicórnio, tinha um Pegasus, mas eles eram robóticos, né? Mas passava na TV Globinho também.
Ah, tá. Bakugan é muito mais novo, pô.
Passava Simpsons também, né? Na TV Globinho, principalmente de sábado, né? Acho que sábado era o dia dos Simpsons, né?
Sábado era meio aleatório, passava uns desenhos que não passava sempre. Ah. Às vezes passava, tipo, mais de um episódio por vez.
Era um dia especial.
Ele era meio aleatório, né? O próprio Yu-Gi-Oh! Você falou.
Yu-Gi-Oh!
Os animes todos, o Digimon passou, Pokémon passou.
Medabot passou.
Distribuição Fox Filmes. Chame os amigos.
Vai começar a cyber luta e até cair.
Vamos, Medabot.
Não perca o controle e ao topo vamos subir.
Mais força, mais força.
Medabots, eu tava pensando, era na Globo ou era nesses de TV fechada? Eu não lembro.
Eu acho que Medabots.
Pô, Medabots era foda, tinha um joguinho de Game Boy Advance que era foda pra caralho.
Medabots. Era meio que era uma cópia do...
Só que robô. Era Pokémon com robô.
É, só que aí eles tentavam arrumar as peças, né? É. Misturava as peças de um robô com outro, assim.
Ali de 2005 até 2009, cara, passaram muitos desenhos. O próprio Inuyasha, né? Passou no...
Que é isso?
Na TV
Globo. Inuyasha passou na Globo?
Passou na Globo.
Que é Inuyasha?
Inuyasha. Anime, mano.
Não, só lembra de anime, pô.
Caraca, mas era o
fenômeno ali dos... Passou desenho do Homem-Aranha.
Desenho do Homem-Aranha passou. Passava. Passou Tic Tac e os Defensores da Lei.
Passava
Tic
Tac. Passava Hantaro, que também é anime, né?
X-Men, pô. X-Men passava.
Sabe o que é que passava? E aí foi demais, né? Porque aí era um... Eu me sentia traindo o SBT, né? Passava os desenhos da Disney também, né? O Timão e Pumba passou na TV Globinho. O Lilo e Stitch passou na TV Globinho. O Hércules passou na TV Globinho.
Ah, que é tipo as serializações desses filmes, né?
Isso.
Passava.
Teve até um rolê do desenho do Quarteto Fantástico passou também na TV Globinho.
Eu não lembro muito.
Você não lembro não, hein? Zoado.
Power Rangers, né?
Power Rangers passava vários, né? E aí geralmente era o último desenho.
Sim, já era pro horário do almoço.
Isso,
já
pra levar assim, do almoço. Quando não tava passando Dragon Ball, ou o próprio Dragon Ball GT, que passou também na TV Globin, e que geralmente esses eram os últimos, né? Mas quando não tinha deles, era geralmente o Power Rangers do ano que passava por último, né?
Ô, Felipe, no sábado, na TV Globinho, passava Hannah Montana.
2008, na Globo, você vai conhecer a superstar Hannah Montana. Essa garota cheia de talento é uma cantora muito famosa, mas esconde isso de todo mundo.
Hannah Montana é uma deusa, eu tenho adoração por ela.
E ela faz altas loucuras pra tentar manter esse segredo bem guardado.
E se eles eles descobrissem que eu sou Hannah Montana, eles nunca mais iam me tratar igual.
Neste sábado, 15 para o meio-dia, você também vai entrar para o fã-clube de Hannah Montana.
Passava, e acho que passou algumas outras coisas dessas da Disney também, tipo dessas séries de pessoas de verdade.
Ah, é, do Tarzan, né, passava, Pequena Sereia, Espetor Bugiganga, né, tinha vários.
Não, eu digo tipo esses bagulhos do Disney Channel, eu acho que não era só Hannah Montana, sim, acho que teve outros depois também.
Sim, tiveram vários desenhos do Disney XD, né?
Exatamente, era foda. E como eu falei, passava sempre um filme de desenho.
Sim.
Passou muito todos os Em Busca do Vale Encantado, passaram todos, várias vezes. Aqueles do ratinho lá do Fievel. Passou tudo também.
Stuart Little também passou. Stuart Little 3.
Cara, esse eu não lembro não.
A Três Espiãs Demais, né? Também passava.
Estamos prontas pra qualquer missão enfrentar. E vamos encarar. Mas toda vez que entramos no shopping, queremos comprar. Elegantes, famosas, das missões desvendamos a trama. Bem espertas, corajosas, de três espiãs conquistamos a fama e a faixa. Vamos lá, agir em nosso programa.
Puta merda, esse era bom demais.
Era sucesso. Cara, esse desenho era muito legal.
Esse desenho,
mano,
era famoso.
Esse desenho era muito legal.
Totally Spy. Esse desenho era bom demais.
Muito o Phineas e Ferb também, né? Também passava
depois, né? Caramba, os anjinhos.
Anjinhos passou na na TV Globinho?
Passava.
Eu lembro dos Anjinhos na Band, cara, né? Eu não lembro.
Inclusive, não. Eu não lembro se passou depois que eles eram meio adolescentes também, sabe, tá ligado? Teve isso depois, né?
Teve. Não sei se passou, mas
eu não lembro
se
eles passou na Globo. Mas
tem os Anjinhos crescidinhos, alguma coisa
isso,
assim.
Isso, é.
Aquelas séries famosas do Disney Plus. Disney Plus não, né? Do Disney Channel. Aquele Zack and Cody.
Também isso. Passava,
né? Gêmeos a bordo primeiro, aí depois os Gêmeos em Ação, sim. Aliás, é o contrário. Era Zack and Cody, Gêmeos em Ação, e depois que viu os Gêmeos a bordo.
O Kenan e Kel, né? Passava na TV Globinho aí.
Kenan e Kel. Dois caras muito doidos.
Kenan e Kel, caraca. Eu vi recentemente vídeo deles, inclusive.
Eles inclusive, parece, lançaram um filme, porque, pô, eles são do Good Burger, né? Também do filme, isso, que não lembro do...
E vai ter a sequência,
é
isso que
vai ter
falar?
A sequência, isso, é. Bem-vindo ao Good Burger, a casa do hambúrguer, posso anotar o seu pedido.
Bem-vindo ao Good Burger, a casa do hambúrguer, eu posso anotar o seu pedido.
É. Só um hambúrguer, por favor, e eu quero pra viagem.
É um hambúrguer.
Mano, eu era viciado em Kenan e Kel. Tipo assim, eu assistia muito. Só que eu lembro de ver mais na própria Nickelodeon do que na Globo, assim. Porque na casa da minha avó tinha TV a cabo. E geralmente passava de noite naquele Nick at Night, né?
Sim.
Eu ficava acordadão de noite e via. Pô, era muito foda o Kel com viciado em Rebujão de Laranja. Ele sempre falava no começo lá, vamos nessa! E o Kenan Thompson é o cara que virou um comediante famosíssimo no, exato, Saturday Night Live, né? É o cara que mais tem tempo de casa.
Tem o mais longevo no
Saturday Night Live, né? Muito foda.
Eu lembro que tinha uma chegou um período que eles começaram a passar muito, muitas dessas séries, tipo, o próprio iCarly, né, ele chegou a passar na TV Globinho.
Era tudo da Nickelodeon. É engraçado, eu realmente não lembro muito bem dessas séries da Nickelodeon na Globo, assim.
Tinha muito do Disney Channel, né, tipo a série lá do Jonas Brothers, né, Jonas Brothers também passava na TV Globinho, né.
Eu acho que se pais essas coisas passaram um pouco depois da minha época, assim, também, porque... Eu não acho que devia estar passando na Nickelodeon ao mesmo tempo que passava na Globo, né? O Ken and Kel deve ter sido uma coisa depois, assim. Porque o Ken and Kel é do meio dos anos 90, né? Tipo, a série, né?
Mas o desenho que resistiu muito foi Dragon Ball Z, sabe? Todas as fases da TV Globinho, os desenhos iam mudando, mas Dragon Ball Z permanecia lá, né? Eu lembro de ter assistido a batalha com o Frieza na... Eu não sei se era a TV Globinho já.
Foi uma semana inteira.
Foi uma semana inteira, né? Inclusive tem aquela lenda máxima, né? De que um episódio de Dragon Ball Z foi interrompido pelo plantão do 11 de setembro e já foi desmentido, né? Que não
tem nada a ver, né? Mas ele não interrompeu nada, mas ele fez com que não tivesse TV Globinho aquele dia, isso eu lembro.
Exatamente. E aí foi uma tristeza pra muita gente. Mas existe um outro lado, né? que tava muito mais triste, né?
É bom relevar que a galera que ficou triste é a criança que não tinha noção do que tava acontecendo.
Não fazia a mínima noção do que tava acontecendo,
não,
exatamente.
Não tinha relevância nenhuma passar TV Globinho ou não aquele dia.
Exatamente. E ali, já em 2010, 2011, 2012 ali, muitas pessoas passaram pela TV Globinho, mas os desenhos em si, eles já estavam bem diferentes ali. Eu passava, tipo, as aventuras de Jimmy Neutro, o Menino Gênio.
3, 2, 1.
As Aventuras de Jimmy Neutron, o Menino Gênio.
Já era a fase 3D do desenho, né? Eu assisti 3D. Um bocado de Jimmy Neutron, mas Jimmy Neutron acho que é um pouco mais antigo que isso aí, não?
Não
é. Talvez também não na TV Globinho, né? Mas era um 3D feio pra caramba, né? Não devia ser tão novo assim.
Não era muito bonito, não. E aí no derradeiro período da TV Globinho, passava ali, ó, o desenho do MIB Homens de Preto. Desanimado. E aí, curiosamente, quando a TV Globinho tava perecendo, a Globo falou assim, olha, vou, né, tirar da TV aberta a TV Globinho, mas ao mesmo tempo eu vou criar um canal pra colocar a minha programação infantil. E aí eles criaram o Gloob, né?
Sim.
O Gloob é tipo o que sobrou da programação infantil da Globo. E aí foi pra TV fechada, né? Então quem tinha TV por assinatura que podia ter acesso ao Gloob. Mas nunca chegou ao nível, né, do que foi a TV Globinho, né?
TV fechada nunca vai ter o mesmo impacto, né?
Hoje em dia, muito menos, inclusive. Né?
Sim.
Inclusive, eles exibiram internacionalmente a TV Globinho com vários desenhos brasileiros, né? Como o da Turma da Mônica, né?
O da Turma da Mônica também passava no sábado, não era?
Eu acho. Passava no sábado.
É. Pô, era legal pra caramba. Eu lembro que era curtinho, né? Aí você entendia o quão difícil e caro era fazer uma animação, porque, sei lá, os episódios do desenho da Turma da Mônica tinha 10 minutos. Talvez nem isso. Mas era um esforço cabuloso da galera, pô, conseguir fazer um desenho animado no Brasil era difícil.
A audiência, cara, a audiência bombava demais, tá? Comparado, obviamente, com a concorrência, né?
Pô, mas é uma faixa difícil, né, de bater a audiência alta, e os desenhos eram o que puxava a galera, né? Eu estudei de tarde até 2003, 2004. Então, assim, até 2004 foi o último que eu estudei de tarde, então até 11 anos. Pô, pra quem tava em casa de manhã... Durante a semana, era a TV Globinho durante horas, né, ligada na TV. Às vezes você não tava nem olhando, mas ela tava lá ligada e fazendo barulho e o desenho rolando, né? E é que nem o Bruno falou, o último desenho geralmente era na hora do almoço, almoçava assistindo pra depois ir pra aula.
O Dragon Ball normalmente era um dos últimos desenhos, né?
O Dragon Ball ou o Power Rangers, né?
É. Olha que coisa interessante sobre a audiência, né? Entre 2000 e 2001, na fase da Angélica, o programa registrava em torno de 9 pontos de audiência de média e ficava atrás do Bom Dia e Companhia do SBT e da Jaqueline Petkovic. No entanto, ainda mantinha a vice-liderança atrás da Eliana, Eliana Alegria, da Record. Caraca, mano, perdia muito, né, a TV Globinho. E aí, a partir de 2002, quando apareceram as novas apresentadoras, foi aí que...
TV Globinho, de fato, né?
Foi, aí explodiu. Aí ficava 15, 17 pontos de média, aí ficava na frente de todo mundo, né? E não perdia pra ninguém. Aí realmente registrou uma época máxima. A própria época lá da Giovanna Tominaga tinha na casa ali dos 10 pontos e tudo. Cara, foi uma época que você percebeu que a criança tava perdendo espaço na TV, né? Esse assunto já não... Já começou a ser página virada, e principalmente com a chegada da internet, né? A molecada já estava acessando a internet. E depois, quando chegou ali 2010 e tudo, já com o YouTube e com acesso a plataformas assim, e depois quando chegou Netflix, as paradas aí com streaming, etc. Cara, foi, né? Não tinha como a TV competir, né? Eu lembro que nessa época aí, o que bombava muito eram os DVDs infantis piratas. Que a galera vendia com 1000 desenhos, assim, uhum. Tinha muito desenho.
Famoso Acalma Criança, né? É o Acalma Criança esse DVD. Você nem sabe o que é, você bota lá, a criança fica olhando sem parar. E...
Exatamente. Né? Era
Galinha 500... Pintadinha hoje em dia.
Exato, 500,
hoje em
dia, 500 hoje em dia é episódios do, YouTube, do, né? Peppa Pig.
É, hoje em dia é os canais do YouTube que fazem isso.
Pô, é uma doideira. Inclusive, fica a curiosidade. Você sabe qual é o vídeo mais visto da história do YouTube?
Não.
Tem a ver com o assunto. Já
Galinha é um... Pintadinha?
É Baby Shark?
Não, Baby Shark.
Baby Shark.
Sabe quantos views, Jandir?
Não sei.
13 bilhões.
Que isso, minha ia... Acabei de ver aqui.
Eu ia fazer
calma
tipo...
Calma aí,
Que isso.
Bilhões, meu. Felipe!
Eu ia fazer um chute assim, pô, deve ser um dos poucos vídeos que tem 2 bilhões. Agora tem 13.
13, mano. 13. Tipo, é loucura.
Eu acho que, tipo assim, o bagulho de música que mais tem... fora isso, né? Porque deve ser alguma música, né? Eu tô ligado que é tipo um pouco mais de 1,5 bilhão, né? Sei lá.
Não, tipo que... assim, que bombou muito. E foi meme na época e tal. Gangnam Style. É viu pra caralho também, mas é 4,9 bilhões, mano.
Nossa, é muito.
Eu tô vendo aqui, ó, o Galinha Pintadinha, tá? Em homenagem à Luísa Sonza, a Dona Aranha, por exemplo. Dona Aranha, que é um clássico, tem 1,5 bilhão. Pintinho Amarelinho tem 1 bilhão.
Muito vídeo de criança que passa de bilhão.
Caramba, mano.
É.
Qual que é o AdSense desse vídeo de 3 bilhões? Tá louco, mas
você aí, Jandir, que já teve vídeo de 1 milhão gravado no YouTube, lá no canal da Rapadura. Quanto será que não ganhou esses caras só com esse vídeo?
Pensando que é um... Como é que chama o negócio do YouTube?
É que pra criança é diferente,
não, eu digo, né? Tem o nome do índice deles lá, que é gringo, né? É muito mais grana do que os daqui.
Tem que ver se passa propaganda, né?
Ah, tem isso. Tem isso. É bagulho pra criança não pode, né? Dependendo.
O Gangnam Style, de 11 anos atrás. 4,9 bilhão.
Sim, é doideira, mano.
Propaganda Style. Inclusive ele voltou, né? O Psy, depois de muito tempo, ele retornou.
Voltou de onde?
voltou a fazer, né? Porque ele...
Você conseguiria dizer que ele foi embora? Às vezes ele nunca foi embora, ele só não tava na nossa...
Só não tinha vídeo de bilhão, né?
Ué.
Exato, que eu ouvi dizer que lá na Coreia ele nunca parou, filho.
Eu tô vendo aqui, realmente nunca parou, não.
Não, e ele veio, ele não foi o primeiro rolê dele, né? Ele já tava aí um tempão até estourar.
Propaganda Style.
Ó, Despacito, que é outro fenômeno. 8,2 bilhões.
Caramba, não tinha ideia de que era isso tudo.
Felipe, é foda, cara.
Fala a verdade, música chata, hein, mano. Putz, grilo.
Baby Shark superior, Bruno?
Muito superior. Até Baby Shark que é chato é melhor que Despacito. Para.
Agora, ó, você quer cair pra trás também, Felipe? Clique no seu Spotify aí e vê as músicas com mais plays do nosso amigo Ed Sheeran. Mano, o cara é um fenômeno. Esse sim, é louco. Tipo assim, é loucura como esse cara tem play em todo lugar.
Ele é o maior artista do mundo?
Se olhar números, eu acho que sim.
Caralho.
Olha isso.
Ó. 3 bilhões também.
Existe um aqui.
3 bilhões e meio.
Johnny Yes Papa. Vocês conhecem Johnny Yes Papa?
É de criança também.
De criança, ele é bombadíssimo. Ele tem aqui, ó, 6,8 bilhão de views. Caraca, que loucura.
É, criança fica lá no... E é tudo vídeo curtinho, né? De menos de 2 minutos.
A galera bota no repeat... A criança assiste 10 vezes por dia, né? Uma criança.
Ó, pra fechar o momento música aí e números, eu sei disso porque esses dias eu fiquei um tempão vendo vídeo no YouTube sobre uma sexta noite aí. Vocês sabem qual música que ficou mais semanas na história da Billboard no top do Hot 100?
Não.
É uma música muito curiosa, mano. Mariah Carey com a musiquinha de Natal dela.
Ah, meu Deus!
É porque não é todo foda? Ano
exato,
volta.
Todo ano volta, é, tem essa mesmo.
Todo ano ela belisca o alto lá, Bruno. É bizarro. Tipo assim, começa outubro, novembro, dezembro, ela brota e vai lá pra cima, aí depois janeiro para. E aí, desde que a música existe, todo ano ela belisca o top 10. É muito foda isso. Mas o Ed Sheeran é maníaco.
Eu tava vendo aqui, ó, sobre a audiência da TV Globinho. Chegou um momento ali, mais ou menos em 2010, que a média do programa em audiência era 8 pontos só na Globo. Que era loucura, né? Porque se antes, ali em 2005, 4, 5, a média era 16, 17 pontos, você tá só com 8 pontos e a concorrência ali com 6, né? E dividindo, né? Entre a Record, a Band e a SBT. Então tava tudo muito disputado ali, né? É, em 2010. Então tava meio que caminhando já pro fim, né? Realmente acabou porque ninguém mais se interessava. Eu acho que não foi só porque não podia ter publicidade, não, sabe? Eu acho que é porque as pessoas realmente foram perdendo interesse em assistir desenho animado na TV, sabe? É, tinha outras opções, a própria internet, né? O que eu tava falando, Evandro, dos DVDs piratas, né? Que você...
Sim.
A galera vendia por R$5 todos os episódios da Peppa Pig. Todos os episódios do Yu-Gi-Oh! Todos os episódios... Cara, você colocava no DVD, acabou esse negócio de ver um episódio só na TV, caramba, né? Você via todos, né?
Depois isso foi o streaming, né, que fez isso, né?
É. Aí foi perdendo muito espaço e tudo e acabou, né, perecendo, né, a TV Globinho pra dar uma... Inclusive mudar como se assistia a TV, né? Quando chegou o programa da Fátima Bernardes, a programação da manhã da Globo não tinha mais nada voltada pro público infantil, né? Você tinha lá Bom Dia Brasil, você tinha lá o Jornal Local, você tinha o programa da Ana Maria Braga... Aí começou a ter aqueles programas de saúde, né? Tipo, bem-estar, essas paradas assim. E depois o encontro com o Fátima Bernardes, que acabava ele e ia direto pro Jornal Local de meio-dia, né? Ou seja, não tinha mais espaço pra criança na TV. Aliás, não tem mais, né? Não tem mais espaço na Globo, principalmente. Não tem mais espaço pra criança na TV. Até que a gente teve esses lampejos, né? Que foi quando a Record conseguiu comprar direitos de alguns desenhos, aí ela passou a exibir. Eu lembro, tipo, Pica-Pau. Tava passando novela da Globo e tava passando Pica-Pau na Record, sabe? Achava muito estranho isso. Mas conseguia uma certa audiência, uma atração, né? O próprio Chaves mesmo, que não tem mais exibição, né? O Chaves não tá mais passando em lugar nenhum, né?
E TV aberta, né? Não passa no Multishow?
Não passa mais. Não passa mais.
E que ainda passava?
Em julho de 2020, o famoso programa de humor parou de ser exibido no Brasil por SBT e Multishow e em mais de 20 países. A razão do sumiço é o desacordo comercial entre a Televisa, a emissora mexicana que produziu o seriado, e os herdeiros de Roberto Gomes Bolaños. O Chaves, né? Que faleceu em 2014.
Ela, ganância.
E aí não passa mais em lugar nenhum, Chaves, né? Lugar nenhum é uma forma, né? É uma expressão, né? Apenas, né? Lugar nenhum, né?
Sim, é. Tem no YouTube pra caramba e...
Tem no YouTube, tem
tá vivo em outros nossos lugares, corações também.
Torrents e etc. Você consegue não, achar aí.
É que todos os lugares que transmitem oficialmente, eles fazem o licenciamento pela Televisa, né?
Isso. Mas como a Televisa tá brigada com o acervo, né? Os herdeiros lá do Roberto Gomes, Bolaños, e aí os direitos se perderam. Tem mais de três anos aí que não passa na TV brasileira em lugar nenhum, né? TV Globinho deixou um legado aí, ela se viu meio que pra sepultar, né, um período da TV brasileira que tinha um foco muito grande nas crianças, principalmente pela manhã, né, e aí acabou-se tudo, né, não existe chance de voltar, né, acabou esse negócio de desanimado.
Você acabar com a lei, a lei anti-propaganda.
É, não, nunca achei.
Realmente
YouTube hoje em dia é outro rolê, o Felipe falou de streaming aí, cara, o próprio, sabe, Netflix lá tem o modo infantil, o YouTube, sabe... É muito difícil meter na TV aberta.
Por mais que a gente saiba, Evandro, das facilidades que tem e tudo mais, mas é meio triste, né? É meio triste, assim, que acabou desenho animado na TV pra criança. Acabou, né? A gente fala de internet e tudo mais como se todo mundo soubesse achar as coisas, tivesse realmente acesso.
Tivesse acesso também, né? Exatamente.
A TV aberta ainda é a maior fonte de acesso de informação dos brasileiros, né? Então, quando você tira, você simplesmente... Encerra, né? Encerra esse período. A TV realmente deixou de ser pra criança, né? O que é pra criança hoje em dia? Celular?
YouTube. Felipe Neto.
É.
Nessa hora tem um monte de ouvinte hater, puto. Mas infelizmente ouvinte. O cara é o maior do Brasil, não tem o que fazer.
É o Lucas Neto ali, principalmente.
E eles falam com... Exato. E a família Neto fala com um público infantil absurdo. Eu fui lá pra Argentina, tinha o boneco do Lucas Neto, pô.
Tô falando.
No shopping, tá ligado?
Pô, lá em Portugal, os caras não estavam meio preocupados que as crianças estavam falando igual brasileiro. Sim,
teus miúdos estavam falando português errado.
Por causa dessa galera daqui, hein?
Eles estavam falando daqui. Brasileiro, né?
Exato. É, exato, os miúdos estão a falar brasileiro. É. Tá puto, Portuga. Roubou nosso ouro, agora
pega,
toma.
Vamos. Pega essa aí.
Inclusive, um salve para os nossos ouvintes de Portugal aí.
Será que tem muito?
É o segundo país que mais escuta 99 vidas, hein? Portugal aí.
Mais.
É... Devolva nosso ouro ou assine o bônus, tá?
Exato.
É, um
escolha um dos dois.
Já, você ganha em euro.
Reparação histórica.
Já que você habita Portugal, você ganha em euro. Dá pra você assinar 4 meses no valor de 1 mês de um brasileiro. Ou exatamente. Mais.
Muito bem, fechamos aí. Falamos sobre a TV Globinho. Lembrando aqui, olha a quantidade de programa infantil que a gente teve, né? Nos anos 80, a gente tinha o programa do Balão Mágico, tinha o Show da Xuxa. Aí teve aquele festival de desenhos. É, anos 90, eu tinha um show do malandro. A gente vai fazer um dia sobre o Sérgio Malandro? Vamos fazer um dia?
Porta dos Desesperados.
O Sérgio Malandro era demais. O Sérgio Malandro tinha um programa de TV que era no A Globo e no SBT, né? Ele conseguiu fazer um vai e vem aí bonito, né? Show do malandro. Ele participou da escolinha do professor Raimundo. O Sérgio Malandro. O show de calouros, né? O programa do Sérgio Malandro no SBT. Festa do Malandro, meu Deus do céu, mano. Como tinha coisa, Sérgio Malandro aí. Pô,
inclusive hoje em dia estaria até pra gente chamar ele pra gravar, eu acho.
Olha aí. relembrando o passado.
Ele não tá tudo aí fazendo stand-up e o caramba.
Eu acho muito
maneiro. Eu acho que dá pra ir trazer esse contato aí, mano. Imagina gravar com o Sérgio Malandro.
Seria louco, hein?
Que doideira.
Ai, muito bem. Fechamos aqui mais um 99 Vidas. Deixe seu comentário aí no 99vidas.com.br. Aproveita pra deixar seu comentário também lá no nosso Spotify. É, cada edição lá, né? Você pode deixar comentários. Agora, aparentemente, a porteira se abriu e todos os podcasts 99 Vidas têm caixa de comentários. Você pode deixar comentários nos mais antigos, né? Antes a gente tinha liberado só nas edições do ano de 2023. Mas aí o Spotify falou assim: é o quê? Tá liberado pra geral, compadre.
Bonito.
Então você pode comentar em todas as edições lá no Spotify. Deixa o seu feedback pra gente, hein? Aproveita pra seguir o @99vidas lá no Twitter ou 99vidas Podcast lá no Instagram. É, lá no Instagram a gente posta semanalmente uma animação do 99 Vidas, de um trecho específico, pra alegria dos nossos ouvintes aí, com alguns momentos clássicos do 99 Vidas, inclusive a piada do Evandro, piada mais besta do mundo, fez a galera
gente me mandou chorar isso aí, de rir. Ou, oh, tá louco, muita gente me mandou minha própria piada, que nem é minha, obviamente, mas tipo, me marcou.
Muito bem, é isso. Nos encontramos na próxima semana, tchau.
Meu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão, eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você, que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo por este caminho. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão.
Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão, eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você, que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá.